Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde de terça-feira, 26 de dezembro. Eu sou Linara Ojeda e começa agora o último Extensão e Pesquisa do ano. No programa de hoje, vamos falar de pesquisa e mulheres indígenas. E quem vai compartilhar do conhecimento desse campo aqui com a gente hoje nos estúdios é a pesquisadora Priscila de Santana Anzuategui. Seja bem-vinda, Priscila.
Oi, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Conversa vai ser boa e vai ser longa de coisas que são muito importantes, principalmente aqui no nosso estado, né, Priscila?
Com certeza.
A Priscila possui graduação em Direito pela Universidade Anhanguera Uniderp e graduação em Jornalismo pela PUC Campinas. Ela tem pós-graduação Lato Sensu, ou seja, especialização em Cultura e História dos Povos Indígenas aqui pela UFMS, é mestre em Antropologia pela UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, e também é graduanda no curso de Licenciatura em História na Universidade Católica Dom Bosco, é o CDB. Já é uma trajetória diversa, né?
É verdade. Eu brinco até, né, que até eu chegar nessa parte de me interessar mesmo pela pesquisa, eu tive que passar pelo jornalismo, depois pelo direito. Atuei na área jurídica, trabalhei no Tribunal de Justiça, advoguei um tempo. Mas quando eu me envolvi com a causa indígena, eu percebi que a minha área era outra, né? E aí eu me apaixonei pela antropologia. Foi quando eu decidi fazer o mestrado e abandonar o meu trabalho, meu emprego, que me garantia uma renda boa. E foi tudo através por causa da militância mesmo, né? A militância me abriu os olhos. Mas eu acho que ter feito jornalismo, depois o direito e ter chegado na antropologia, essas três áreas, elas se complementam, né? Então, e agora eu estou fazendo a licenciatura em História, pensando também na etnohistória. Então, o meu caminho, a trajetória, ela está concisa aí, no, né? Ela tem coerência. É isso.
Priscila, como que você falou que você precisou andar um pouco, né, por essas profissões que você se formou? Mas como que a causa indígena entrou na sua vida? E é muito interessante quando você fala, né, a militância. Uhum. Dificilmente um pesquisador dessa área, né, e de causas tão importantes e urgentes como a indígena, ele está desassociado da militância.
Sim, com certeza. Então, eu nasci em Dourados, né? E eu lembro quando eu era criança que as crianças indígenas da minha idade pediam pão velho. Até o Emanuel Marinho tem um poema que fala, né,
pão velho,
dessa temática.
Uhum.
Mas assim, naquela época eu não identificava que aquela criança era indígena, né?
Uhum.
Porque Dourados tem lá as reservas ao lado da cidade, é como se fosse uma grande favela, infelizmente. Então a gente via uma criança desfavorecida, mais humilde e tal. Mas quando eu voltei para Mato Grosso do Sul, que eu fui fazer jornalismo em Campinas, e em 2012 teve uma carta de uma comunidade Guarani Kaiowá de Pielito Cuê, que rompeu fronteiras, assim, né? Todo mundo do Facebook começou a comentar sobre essa carta, que essa carta, ela denunciava um despejo, e os Guarani Kaiowá, eles falavam que iam resistir até a morte, que o Estado poderia, né, abrir as covas na terra e enterrar todo mundo. E assim, houve uma interpretação errônea que seria um suicídio coletivo.
Uhum.
Mas assim, foi a primeira vez que eu falei, nossa, que eu assim, me deparei com a questão indígena, com a questão da terra, né, com a questão da falta de terras,
uhum,
na verdade, falta de demarcação das terras indígenas, e que eu percebi que esse estado é tão rico, com tantos povos, e que antes eu não, eu acho que é tão, né, a gente naturaliza tanto que a gente não consegue perceber, né?
E é uma coisa interessante que você fala, porque eu também sou de Dourados. E realmente, assim, as crianças indígenas, a população indígena, ela é de fato invisível na cidade, né? Uma cidade que tem uma incoerência tão grande, porque de um lado tem os grandes produtores rurais lá em Dourados, os grandes,
sim,
fazendeiros no estado,
uhum,
boa parte estão lá. mas também tem as reservas que estão ali dentro da cidade e eles são tratados como, como marginalizados, de fato. Então, é, você acha que faz parte do nosso imaginário e a gente nem se dá conta mais dessa população quando você está lá em Dourados, né?
É.
Então, você precisou sair um pouco da cidade.
Sim.
E quando volta, você consegue, você se depara com isso, né?
Com certeza, foi isso que aconteceu. Eu tenho até um amigo que é jornalista, ele foi jornalista do CIMI, ele é músico também. E ele tem uma música que fala... Ai, esqueci o nome da música, porque é em inglês. Mas que ele fala que em Dourados, o índio não entra no shopping, entendeu? Assim, uhum. Você vê justamente isso, né? Como se tivesse mesmo essa separação, né? Existe os indígenas de um lado, o pessoal da cidade do outro. Mas o interessante de ter feito o mestrado na UFGD foi que eu vi que existe uma interação, né? Porque existe lá a FAINDI, a Faculdade Intercultural Indígena. Então, por exemplo, eu ia no bandejão comer, na fila tinha os indígenas, principalmente da etnia Guarani e Kaiowá, uhum. né? Todo mundo junto e se comunicando. Então, eu percebi assim, que apesar de ainda ter essa, né, essa ruptura,
uhum.
A gente está indo para um caminho que está avançando, né? Está
uhum.
avançando na educação, está avançando também na questão da demarcação de terras. Também não posso ser tão favorável, assim, tão otimista, mas eu acho que a resistência dos indígenas, ela prevalece, né?
Uhum.
Mas eu acho que eu tive que sair mesmo do estado para perceber toda essa problemática e para, eu acho que para abrir os meus olhos, né,
uhum.
de falar, nossa, eu moro num estado que a história foi regida através dos povos indígenas, né, eu antes eu não percebia isso.
E quando que você, aí você se deparou com a questão indígena, e aí como que você foi para uma questão ainda mais específica e talvez... É, quando a gente fala de relações de gênero, claro que mulheres acabam ainda ocupando um lugar ainda menor pra, uhum. pra, na sociedade. Como que você chegou nas mulheres indígenas, que foi o seu objeto de estudo no mestrado?
Sim. Então, na verdade, assim, em 2012 teve essa carta, né, que eu esqueci de explicar o uhum. resto da história. E aí surgiu em Campo Grande um grupo de pessoas que queria ajudar os indígenas, a gente não sabia ainda como... E a gente se denominou Coletivo Terra Vermelha. Então, foi através desse coletivo que eu fui tendo acesso, né, aos indígenas mesmo. Porque, na verdade, quando você vai numa assembleia, tanto dos Tereno ou quanto dos Guarani Kaiowá, existe uma certa desconfiança.
Claro.
Quando você é um não índio, né? Então, eu acho que a militância me abriu essas portas de trazer essa confiança que tem que ter, eu acho, até para começar a pesquisa. Agora, como que eu me interessei pelas mulheres? Eu percebia que quando a gente fazia alguns atos aqui na cidade, porque toda vez que uma liderança era assassinada, a gente falava, não, já que a gente está na cidade, vamos, né, trazer visibilidade para essa causa, vamos fazer um ato denunciando,
uhum.
ou fazendo, né, uma noite, acampar, acender algumas velas. Enfim, e aí eu percebia que quando a gente trazia a população indígena para falar, geralmente eram os homens que falavam. As mulheres vinham acompanhando os maridos, mas elas eram muito tímidas, elas não falavam. E aí eu comecei, né, na verdade, quando eu fui tentar o processo seletivo na UFGD a primeira vez, eu falei, não, eu vou estudar a violência doméstica contra as mulheres indígenas, mas aí... Eu percebi que essa temática era muito difícil, que elas realmente assim não iriam se abrir tão fácil para mim. E aí foi quando eu falei, não, vou estudar então as associações de mulheres indígenas, porque eu li uma tese da Ângela Sack, que é lá da região norte. Mas aí, durante a pesquisa eu vi que também não tinha muitas associações. E aí nessa questão da militância, que eu fui indo em várias assembleias, fui indo em várias áreas de retomada, eu fui conhecendo as mulheres, sabe?
Uhum.
Então, as três mulheres principais da minha dissertação foram encontros que, assim, eu não escrevi no meu pré-projeto que iam ser elas, foi acontecendo, eu fui conhecendo, eu fui conversando, eu fui me envolvendo com elas, a gente criou esses laços, né, de confiança, e aí eu percebi que a mulher Guarani Kaiowá em específico, que foi, né, essa etnia que eu estudei, elas, na verdade, elas dominam o espaço privado. Mas dentro da etnia não existe essa diferença entre espaço privado e público. O privado é tão público quanto a gente pensa que é inferiorizado, né? Não, a mulher que está no espaço doméstico, ela é inferiorizada, porque ela não participa do público. Mas para os Guarani Kaiowá não é assim, porque a mulher Guarani Kaiowá, ela cuida da parentela. Uhum. E a parentela, ela faz parte da organização social dos Guarani Kaiowá. Então, ela é importantíssima, né? E aí eu percebi também que essas mulheres, elas, nas reuniões dos Guarani Kaiowá, na Atiguaçu, que é a grande assembleia deles, ou na Ticunhã, que é a grande assembleia das mulheres, elas falavam. Uhum. E falavam muito, entendeu? Elas pegavam o microfone e ficavam lá 15 minutos falando sem parar, muitas vezes em Guarani. Uhum. Mas, assim, existia, né, algumas traduções, né? Nem sempre, mas... E eram elas, as mulheres, que apontavam para a autoridade, falava, e aquele processo que eu fui lá e falei com o senhor, e onde que tá engavetado. Elas
cobravam.
Elas que cobravam, entendeu? Os homens tinham uma postura mais diplomática e as mulheres não, elas enfrentavam. E aí isso me despertou um interesse, eu falei, gente, porque foi a primeira Atiguaçu que eu fui, foi bem no começo do mestrado. Uhum. Eu falei, nossa, mas aqui no espaço delas, elas falam pra caramba, entendeu? Então, eu acho que é por esse caminho que eu vou, que vai ser traçada a minha pesquisa, né? Foi isso que me despertou.
Sua pesquisa, como é uma pesquisa antropológica, você foi a campo, enfim, se envolveu, né?
Sim.
E você destaca essa o quanto a militância, o quanto estar num coletivo auxiliou. Mas também como que para você, eu até comentei com você antes da gente começar o programa, que é muito interessante porque você como pesquisadora aparece muito na sua dissertação, né? Assim, as suas vivências, as suas experiências, elas estão presentes no seu texto. E como que foi para você acompanhar essas mulheres, essas assembleias, mas como que para pesquisador e para militante esse processo também de construção dessa dissertação?
Então, eu geralmente em etnografia, né, a gente, sim, quem está narrando aparece bastante, mas se você pegar, né, várias pesquisas, você vê assim que o primeiro capítulo é sempre um capítulo dedicado ao contexto histórico. Uhum. E eu falei, eu vou fazer diferente, eu não quero fazer igual todo mundo está fazendo, eu vou falar sobre o que é ser uma antropóloga militante, né? Uhum. Porque as mulheres, para mim, não era apenas mero objetos, elas eram sujeitos, elas eram protagonistas dessa história que eu estava narrando, né? Então, eu acho que existe um lado, alguns antropólogos não veem isso daí como, não acho isso bacana, eu não ter feito essa divisão de sujeito e objeto, de ter, né, como se, não tenho a neutralidade científica, não tive, eu não tive isso, eu fui... Não, eu sou militante mesmo, né? Me afirmo militante, mas a partir disso eu me torno antropóloga também. Uhum. E ser militante abriu as portas para mim, porque eu acho que se eu não tivesse tão engajada na causa, eu não teria tido esse acesso a essas mulheres, entendeu? Uhum. Elas não teriam me contado tudo que elas me contaram.
Claro.
Então, para mim é uma vantagem, sabe? Não é... Até tem gente que brincava, Priscila, mas você é antropóloga ou militante? Você tem que decidir um lado. Não, eu...
Sou os dois.
Por que eu não posso ser as duas coisas, né? Então, no primeiro capítulo eu escrevo sobre isso, né? Eu escrevo da importância, na verdade, né? Porque eu acho que esse antropólogo neutro que vai lá e observa e volta para o seu gabinete e pega lá todos, né, os autores, a teoria e casa uma coisa com a outra... Isso existiu, sim, lá no começo do século XX. Pô, a gente está no século XXI. Eu moro num estado que tem 8 populações, 8 etnias indígenas, onde existe um genocídio, e eu não vou me envolver? e eu vou chegar e falar, ah, legal, é, observei, vou escrever. Eu não tenho como, eu não sou assim e eu sou apaixonada mesmo. Eu falo que a primeira vez que eu fui numa área Guarani Kaiowá, parecia que eu já tinha estado lá, entendeu? Uhum. Não foi algo assim que, ai, fui, pisei, fui embora, tá, não olhei pra trás. Não, eu, agora que eu tô com os bebezinhos, né, que eu sou mãe de dois, eu fico só torcendo pra eles crescerem logo pra eu poder voltar, entendeu? Porque eu tenho saudade de tudo aquilo, né, de ter vivido aquilo que eu vivi na pesquisa. Porque eu percorri várias áreas, eu conheci muitas pessoas, as mulheres, algumas falam, Priscila, volta, volta com seus filhos, né? Então, eu acho que eu construí mesmo foi uma amizade que vai além da pesquisa.
E Priscila, é muito interessante também, porque essa pretensa neutralidade que busca-se na ciência, assim, eu acho que talvez a gente tenha que se preocupar muito mais nos procedimentos que têm que ser sérios, né? Uhum. E, não sei, de coleta, de análise. Agora, com certeza, você, como alguma pessoa que se diz apaixonada, militante, né? A empatia e a relação estabelecida com uma população, como você disse também, que é desconfiada por toda a violência que eles sofrem,
sim,
é diferente. Você, o que você consegue construir, né, e que vai dizer mesmo aquilo que eles querem, a partir do momento que você é envolvida, engajada com aquilo, eu acho que tem um outro valor.
Com certeza. E assim, pesquisar as mulheres foi realmente para dar uma visibilidade à luta delas, porque se eu lembro que no começo da pesquisa eu falava, gente, mas eu não acho referência bibliográfica sobre isso, entendeu? Uhum. Existe o trabalho da Lauriane Siragusa, que ela fala das mulheres Guarani Kaiowá, mas é num espaço de reserva, que é muito mais tranquilo, mas não existe nada voltado para falar das mulheres nas retomadas. Então, eu falei, é isso que eu quero, é com isso que eu quero trabalhar, né? É isso que eu quero, eu não vou dar voz a essas mulheres já têm voz. Eu vou narrar a história delas, entendeu? Que é muito importante. E, assim, eu acho que é um marco mesmo, porque eu procurei outros trabalhos, existe mais da região sul, né? Uhum. Pesquisa sobre as Guarani Imbiá, sobre as mulheres cacicas. Mas sobre a mulher Guarani e Kaiowá na luta pela retomada, eu acho que o meu trabalho foi o primeiro, né? Então, eu falei, eu acho que foi importantíssimo ter conseguido finalizar essa dissertação.
Bom, a gente tá conversando aqui com a Priscila de Santana Anzoátegui. Nós estamos conversando sobre o trabalho e a pesquisa que ela fez sobre mulheres indígenas. Principalmente no mestrado, a dissertação dela, que chama Somos Todas Guarani Kaiowá, entre narrativas de retomadas agenciadas por mulheres Guarani Kaiowá, sul-mato-grossenses. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui, Priscila, e logo mais a gente volta falando disso e sobre as pesquisas da Priscila. Então, não saia daí, continue sintonizado.
Extensão e Pesquisa volta já.